Este episódio é patrocinado por Promobit, a plataforma que seleciona as melhores ofertas e cupons da internet. Acessa lá, promobit.com.br.
Em casa, a gente conversa!
Olá, está começando mais um Em Casa, a gente conversa. Se você ainda não segue a gente no Instagram, a gente está como A Gente Conversa, no Facebook, Em Casa a Gente. Também tem as nossas plataformas digitais, estamos em todas, no Deezer, Spotify, YouTube, iTunes, pode escolher a sua predileta aí para ouvir os nossos episódios. Hoje a gente vai conversar com pais, e o tema é pais participativos. Hoje quem está aqui com a gente é o Daniel Moreira, pai do Francisco, de 4 anos, sociólogo. Atualmente trabalha rodando por algumas cidades do interior paulista, o que tem impacto direto no dia a dia com o filho. E também o Eric, de 34 anos, casado desde 2009 com a Carol, e juntos pais de 3, Letícia, de 3 anos, Felipe, de 2, e Laura, de 3 meses. Formado em Ciência da Computação pela USP, é diretor da Prince Web desde 2007 e empreende na área de desenvolvimento web, design e marketing digital. Também é pastor de jovens da Igreja Batista Ibacamp, à frente desde 2008, sempre envolvido com música, design e produção na igreja local. E o Otávio, meu marido aqui, de 41 anos, jornalista, pai então da Maia, da Inaê, do Leon, também tem a cachorra Frida. Ele gosta de samba, de gente, de futebol, de literatura e cultura inútil. É cheio de toques estranhos e dorme muito pouco, ainda bem, porque como eu disse aqui naquele episódio, inclusive, ele que me salva aí nas madrugadas, porque eu sofro bastante com sono, então ele precisa de pouco sono e ajuda aí acordando também com as crianças. Então, eu vou saindo agora, a gente se encontra no próximo episódio, vou deixar eles conversarem aqui para ser um papo entre eles, né, que a gente inclusive estava falando que acho que falta um pouco de espaço aqui para os pais conversarem sobre paternidade, então agora é com vocês.
Obrigado, meu amor. Você me apresenta de uma forma tão criativa, igualzinho do último. Foi ótimo. Tudo bem com vocês?
Tudo bem.
Beleza.
É, bom, prazer. Vocês sabem que eu não sou condutor de podcast, não sou youtuber, mas a Thaís fez um desafio que era conversar sobre paternidade sobre a lógica dos pais. É, não só das mães, porque a gente... Vocês devem ter passado por isso, né? A gente pesquisou muito, tentou ler muito sobre... criação, sobre os tipos de criação, sobre o papel do pai na criação, que é um pai participativo, criação com apego, etc. Sobre pai de primeira viagem, sobre paternidade, sobre filho, sobre as fases da infância, etc. Via de regra, a maioria da literatura sobre isso é o relato da mãe sobre como cria os filhos. Né? Então, mas tem muita coisa que se confunde em grande medida com autoajuda. Sobre os pais, né? Tipo, você tem tá em casa uma deusa, uma rainha, cuide dela como... parece coach de paternidade, né? Então a primeira coisa é isso, nenhum de nós três é especialista nisso, talvez o Eric um pouco mais, porque aconselha mais tempo, conversa, é pastor, mas a gente não é especialista, então o que nós vamos falar não tem ciência, é a nossa experiência individual de cada um na sua lida, mas a literatura que cada um foi buscar, cada um se apropriou neste período em que é pai, né? O Eric tem 3 também.
Sim.
A Laura,
o Felipe e a Letícia.
E qual a idade deles mesmo?
Então a Laura é novinha, acabou de fazer 3 meses, o Felipe vai fazer 2 anos e a Letícia tem 3, vai fazer 4 em breve também.
Parecidíssimo com os nossos.
Sim, é uma escadinha, é a nossa trinca.
O Daniel, pai do Chicão.
Sim.
Que vale por uns 2.
Não só no tamanho, né?
Não só no tamanho. É
disposição também.
Disposição e energia.
4 anos e meio. E nossa família aumentou. E trouxe bastante animação pra gente aí.
Vou fazer uma pergunta pros dois pra gente começar essa conversa. O papel do pai na contemporaneidade, vou chamar desse jeito, não é para sofisticar não, é só porque
Ficou bonito.
Sei chamar de outro jeito, é diferente do que foi há pouquíssimo tempo atrás, né? E pouquíssimo tempo eu estou falando de uma geração, o jeito como meu pai enxergava a paternidade, o pai de vocês, não estou nem falando dos meus avós, né? É muito diferente do jeito que a gente enxerga. Isso tem muito a ver, por óbvio, também com a revolução das mulheres, que nos obrigou a enxergar de fato. Não foi uma boa vontade, como regra, dos homens, né? O protagonismo feminino nos empurrou a obrigação de refletir sobre o que é ser pai e tal. Mas minha pergunta para vocês, o que é ser pai neste pedacinho do mundo chamado Brasil, no século XXI, nessa altura da vida de vocês, com a idade que vocês têm, com a experiência que vocês têm, o que é ser um pai participativo, o que é a paternidade a essa altura do campeonato? Pode começar quem quiser aí. Daniel.
Acho que o preâmbulo aí, o que você começou a falar, faz muito sentido, né? A sociedade, ela é muito dinâmica, e aí acho que a minha fala, ela é um pouco do ponto de vista do que eu faço também, né? Como sociólogo, o olhar, né, a ótica é sempre um pouco a partir aí da sociedade ou da dinâmica da sociedade. Então, sim, eu concordo com o que você disse, é diferente do que já foi e tende a continuar mudando. Acho que nunca vai ter uma zona de conforto, né? A sociedade, ela muda muito. E acho que a paternidade, a maternidade, as relações, elas tendem a ir se transformando conforme a sociedade vai se transformando também. Como que é ser pai hoje? A gente veio aqui para falar de participação, né? Ou criação participativa. E aí eu fiquei pensando, antes de vir para cá, um pouco apreensivo, né, de como seria a primeira vez que eu participo de um podcast, não de uma conversa como essa, porque é algo que está no dia a dia, né? Ser pai, enfim. Agora, eu fiquei pensando no sentido dessa palavra, né, de participação. Então, que é fazer parte, né, que é estar junto, quer estar ali, não só presencialmente, mas no dia a dia. Eu avalio, eu acredito que é uma parte de nós, essencialmente complexa, é muito difícil, mas eu acho que de todas as partes, de todas as camisetas que a gente veste, né, como esposo, como trabalhador,
como filho
também, como neto, né, a gente tem uma série de personagens no nosso dia a dia que são transversais, que se conversam, que se comunicam, mas eu acho que essa personagem de ser pai, essa camiseta, ela é ao mesmo tempo uma das que traz mais retorno e é mais difícil, né? Porque é uma cobrança muito grande, né? A gente lida com a questão da culpa, a gente olha no retrovisor e vê o filho que nós fomos, né? A gente tinha aquele, enquanto filho, né? Sobretudo ali na juventude, esse olhar descompromissado com a vida, né? Acho que todo mundo tem um pouquinho que já deu trabalho para o pai ou para a mãe. E agora a gente, no outro papel, é uma responsabilidade muito grande de querer acertar. Eu acho que ser pai hoje é viver com essa sombra do querer acertar, de não errar, no sentido de querer dar o melhor para os filhos, melhor para os nossos filhos. Mas, evidentemente, a gente sabe que isso é impossível. A gente tem que lidar. Grande desafio hoje, não só como pai, mas é conseguir lidar com os nossos fracassos, né? Claro que a gente quer colecionar sucessos, mas eu acho que ser pai é ser contestado de forma muito aguda sobre nossos fracassos, assim. Então, acho que todo mundo aqui passou por isso no final de um dia, ter que falar, pô, hoje foi difícil, assim, né? Eu acho que apesar de ter dado o máximo, hoje eu não fui o pai que eu achei que deveria ser. Então, eu sei que a gente veio aqui para falar também, né, de não só aí dessa questão...
Mas é um excelente começo para a conversa.
Mas eu acho que quando você provocou, Otávio, você falou assim, e aí, como que é? Para mim, eu acho que essa questão dos fracassos, ela talvez seja a que mais me inquieta. E aí, por algum motivo, eu fui para ela. Ou melhor, da pressão, né, de como é difícil...
Você sabe que o que mais me inquieta são os medos. Sim. Que tem relação de alguma forma com fracasso, mas não é a mesma coisa. O medo é algo que você projeta, né? Que não é objetivo. O fracasso muitas vezes é objetivo, né? Sim. Hoje a Inaê pulou do meu colo muito rapidinho pro colo da professora, porque estava muito brava comigo. E não quis me dar um beijo, não quis me dar um abraço, enfim. E eu sou daqueles pais que ainda sofre como se tivesse um bife saindo das costas. Não é, não seria por caso, né? Mas no meu caso, é. E você, Eric?
Olha... Eu fui pai muito rápido, assim, né? Eu tenho 34 anos, não que eu fui tardio nessa questão, mas quando eu pisquei eu já tinha 3 filhos. E a Carol parece que nasceu pra isso, né? Uma mãezona, 3 partos naturais, domiciliares. E eu tive que me preparar em meio a tudo isso. Eu amo a amo família, acredito muito na família. Eu acredito que quem tem família está seguro. E sempre projetei ter uma família nesse sentido. Só que com a juventude a gente foca em empreender, a gente foca em outros objetivos. Chegou uma hora que parece que liga uma chave na esposa assim, e fala assim, ó, agora é a hora, né? E aí eu tive que me preparar rapidamente para ser pai. E na verdade, todo o processo foi uma preparação para o parto, né? Porque como foi um parto natural, eu tinha que estudar, como todo japonês, a gente nerd, a gente foi para os livros e você acha só parto com amor, você não acha nada sobre paternidade nesse sentido. E aí depois que nasce, você fala assim, não, agora, e agora?
Agora é comigo.
Agora que é a hora de ser pai, né? E a referência que a gente tem é o pai que a gente teve, porque eu acredito que hoje, no mundo em si, e por isso que eu acho que esse podcast é tão importante, faltam referências, né? Faltam... a gente hoje, com os amigos, a gente discute muito sobre isso, mas falta muita informação nesse sentido.
A gente discute muito para não discutir sobre nada, né?
Exatamente.
Porque as relações, nesta quadra da história, elas são todas muito superficiais.
Sim, sim, exatamente.
Te encontra o cara, dá um abraço, dá um beijo, se o cara fala assim, aí, como que tá, não sei quem... Já tá correndo para ir embora para casa. Né?
Quando que a gente vai falar sobre culpa? Entendeu? Quando a gente vai falar sobre fracasso, claro. Entendeu? Tipo, eu ouço falar, a mulher fala assim, ah, nasce um filho, nasce também uma culpa. Mas a gente carrega uma culpa também grande, não nem chega nem perto, né, de uma mãe, mas a gente carrega uma culpa também de, às vezes, estar ausente ou de não conseguir. Eu acho que o maior desafio de ser pai é a questão de ser inteiro. Né? É o que eu mais sofro, assim, sabe? É ser inteiro nas relações com os meus filhos. Seja pelo meu trabalho, porque por mais que eu esteja bastante presente, às vezes eu tô com o celular na mão, às vezes eu tô dividindo esse tempo com alguma outra coisa, essa atenção com alguma outra coisa. Então, eu acho que ser pai nesse momento assim, é você conseguir ser um modelo, mas assim, aquela referência de quem quer tá perto, de quer viver experiências juntos, assim, eu acho que isso que me cativa muito os meus filhos, eles querem viver experiências comigo, querem brincar, querem estar comigo, e eu acho que não existe nada melhor para um pai do que ter esse retorno, né? Então, ser pai nesse momento, eu acho que é conseguir se desligar, acho que coisa que não acontecia tanto na geração passada, por conta do formato, né? Hoje é muito dinâmico, é a gente conseguir se desligar de toda essa dinâmica e poder construir uma relação de amor, de cuidado, de olho no olho, de interesa. Então acho que esse é o grande desafio de ser pai nessa geração.
E sobre paternidade participativa, né? Estava pensando aqui enquanto estava vindo para cá para gravar, fiquei procurando literatura sobre isso, porque... Enfim, eu também fui convencido sobre parto natural, meus filhos fizeram parto natural. E eu me senti meio burro, meio estúpido, né? Porque a minha primeira conta foi, porra, mas não sei quantos mil anos de evolução da ciência para chegar e parir como pare um índio 500 anos atrás e tal. E eu me considero um cara esclarecido e tal. Depois que eu li sobre isso, eu me senti tão estúpido, tão imbecil de falar uma bobagem dessa. Na época para a Thaís é que me guiou pelo braço para enfim, para assistir, para ler, para compreender e tal. E desde então, pelo menos sobre criação, eu tenho tentado ser menos... ter menos caixinha, menos uma tese pronta, tentado...
Taxativo.
Mas menos taxativo, tentado experimentar um pouco mais e tal. Os filhos são todos diferentes também, as experiências são todas diferentes.
Até porque não existe receita de bolo.
Não tem,
né?
Claro, não tem. Faz isso aqui vai dar certo. Numa mesma família, você cria um, sai de um jeito, sai de todo o mesmo lugar e cada um sai de um jeito, né? Mas sobre paternidade participativa, tem literatura, apesar de não ser ampla, não ser demasia, mas ela gira sempre em torno da ideia de que o homem, quando participa, ele não é o paizão. Ele gira sempre em torno do debate sobre o que é o feminismo, a criação das mulheres, o mundo patriarcal. Quem sou eu para fazer tese diferente disso? Que a criação, a paternidade participativa, ela vai inventar a roda sobre outra coisa. Mas, desse aspecto, vocês não acham que, em alguma medida, esse protagonismo feminino, essa emancipação das mulheres com mais força no século XXI, que claro que encontra, por outro lado, também uma reação de setores mais retrógrados e tal, que não aceitam isso, mas em grande medida nos liberou também, né? Porque eu gravei o podcast, chorei de manhã, quase chorei agora de novo, só falando da minha vida. Imagina se meu pai me visse chorando falando dessas coisas. Meu pai não está mais vivo, né? Mas ele, não por maldade, mas ele ficaria constrangido com o negócio disso, né? Meus amigos se reuniam no bar para discutir a gostosa que passou ali, com a bunda de não sei o quê, o jogo, a coisa mais rasa. Agora a gente está fazendo podcast, mas a gente tem liberdade também. É bizarro falar que o homem precisa de algum tipo de liberdade, porque a gente não é oprimido, a gente é opressor o tempo todo nas relações, né?
Sim.
Mas, de uma certa forma, as mulheres, ao lutar pela sua liberdade, também nos libertaram em alguma medida, né? Não tem tanta literatura sobre paternidade participativa, mas me parece que ela é, em última medida, a nossa liberdade de vivenciar experiências românticas, em alguns casos, na relação com os filhos, que nos era proibida, né? Tipo, a mãe cuida, o pai educa, eu vou contar para seu pai aquelas bobagem do universo patriarcal.
Pergunta pro seu pai, né?
Pergunta pro seu pai. Minha impressão é que a nossa geração, a não ser quem tem muito apego a esse negócio antigo, tá completamente livre disso. Assim, erra porque a gente mamou na teta do preconceito, do machismo, do tal. Mas, então erra por conta disso. Mas não tem uma obrigação de ser isso. Tão livre. A gente pode ser qualquer outra coisa, né?
É, eu acho que a gente vive esse conflito de certa forma, porque a gente consegue visualizar isso e acho que trabalha isso diariamente, né? Essa realidade que se impõe, mas ao mesmo tempo a gente tem muito forte ainda como isso se dava antigamente. Então, por mais que a gente se esforça para ser desconstruído e vive e fomenta e quer e deseja, eu acho que ainda tem algumas forças que nos seguram muitas vezes. Eu não sei muito bem como
expressar isso, eu concordo contigo. A gente é livre, mas está preso ao passado.
Eu acho que toda mudança, ela impõe aí, de certa forma, um conflito e junto com esse conflito você tem algum ele não é linear, né? Ele não começa daqui e vai para lá, ele tem uns revés, ele é meio espiral.
Ele vem e volta.
Isso. Mas eu nunca pensei dessa forma, Otávio, que você falou, né? Sobre a questão da liberdade, mas o que eu acredito que eu consigo afirmar é que veio para ficar. Em termos históricos, eu acho que a gente está escrevendo esse livro e eu acho que é isso. Apesar de as forças conservadoras, né, tentar olhar para trás e...
No meu tempo é que era bom.
Isso, tempo que era bom, não sei o quê, eu acho que está dado. Ou a gente se une e vai lá e você deu um relato que você falou de parto humanizado e achava isso um absurdo, você vê, né? A gente em 2000, e você deve ter falado isso 5 anos atrás, você imagina. Né? A gente em 2014, com tanta informação, com tanto acesso à informação, e ainda
falando desse tipo de estupidez.
Agora você imagina quantas estupidez a gente não pode ainda hoje
estar
reproduzindo sem a ficha, né, ter caído. Assim. Então, eu acho que estar aberto para pensar fora de caixas é uma prerrogativa primordial no desafio de para tudo, mas sobretudo no desafio de ser pai.
E você, mãe, Eric? Mas...
Eu concordo muito com o que você disse, eu me sinto muito livre, assim, sabe? Eu vejo que isso parte da minha parceira, assim, nessa... Ela me apresentou para esse mundo junto, na verdade a gente entrou nesse mundo junto, e na verdade ela não exige nada de mim, mas a nossa família em si, a forma como ela é construída, com responsabilidades dela, com responsabilidades minhas.
Tem divisão de tarefa?
Não existe uma divisão clara de tarefas, as coisas vão acontecendo naturalmente, entendeu? Então a gente não é aquele pai que ajuda, é o pai que tem que estar lá, entendeu? Então sou eu que fico com as crianças para ela poder ir na academia, por exemplo. Então não tem essa... Igual no passado...
Ela está trabalhando já?
Já está começando a voltar, né? Ela está em licença maternidade aí da Laura. Mas, por exemplo, conversando com amigos. E aí a gente numa roda de amigos, de pais e tudo mais, um pai falou assim, ah, mas eu nunca troquei a fralda da minha filha. Eu falei assim, mas como assim? Não, isso aí é com a mãe, né? E isso nunca passou pela minha cabeça, né? Então assim, eu sou livre nesse sentido, eu não tenho isso o pai faz, isso o pai não faz, isso é papel do pai, isso é papel da mãe. Então, como eu comecei nesse ambiente do empoderamento feminino, nesse sentido do parto, do meu papel no parto, isso criou um fundamento muito, muito forte na parte da minha participação com os meus filhos, entende? Então, assim, desde o início, assim, eu não me vejo como um coadjuvante nesse cenário. Claro, eu não vou conseguir superar a entrega da mãe em todos os níveis, mas eu não me vejo como um coadjuvante. Eu me sinto livre nessa questão de participar, de ser um pai presente e envolvido em tudo isso.
Ô Eric, e você falando isso me ocorreu, a gente falando de criação, né, participativa. Muitas vezes a gente, acho que a partir de um olhar um pouco mais, não raso, mas um pouco mais simplista, a gente sempre foca ali na questão pai e filho. Mas eu acho que a questão, ela caminha para o que você disse, né? A participação não é numa relação bilateral de pai e filho. É numa relação familiar,
sim,
né?
Sim, o contexto todo, né?
Com certeza. Porque então,
não adianta
você
ser adequado, né, no tratamento, ler tudo sobre criação com apego, tratar seu filho assim, olhar para o lado.
A louça tá lá.
Enche meu saco agora que eu tô brincando com o meu filho.
Isso, eu acho que o contexto, ele é um pouco mais amplo aí. Envolve não só a esposa, a companheira, mas envolve também toda a rede de apoio, as Sim. pessoas que você se relaciona ali. Então, acho que participar é muitas vezes isso, tá? Além da relação que você tem diretamente com o seu filho ou com a sua filha, né?
Não é entender só o papel, é entender a minha posição dentro desse ecossistema todo que é a família, né? Então, em relação à minha esposa, eu costumo dizer para ela, um dia seremos eu e você de novo. Então, a gente tem que ter um cuidado entre a gente tem que se respeitar, a gente tem que entender como que vai ser a nossa relação com os filhos e com cada um deles individualmente, né? Como é que é? Esse é um grande desafio, né? Porque hoje eu fico mais com os dois mais velhos, porque a atenção da mãe está voltada com a mais nova. Mas eu quero ter um momento individual, né, íntimo com eles, com uma construção de uma relação com eles. Então, tudo isso é extremamente desafiador, né, nesse contexto.
O contexto, ele é mais amplo.
Exatamente.
Né? Envolve,
exatamente,
às vezes, tarefas que não necessariamente estão dentro de uma caixinha só, pai e filho ou pai e filha, né?
E dizer aquela coisa assim, isso é minha responsabilidade, isso é a responsabilidade da mãe, isso é o papel do pai, entende? Eu acho que essa participação entra no a partir do momento que eu entendo que é um todo. Então, nós somos responsáveis, sim, né? Nós temos essa...
Eu não estou ajudando.
Exatamente, né? Exatamente.
Mas isso dialoga com o que você falou, né, Otávio? Eu acredito que ainda é muito vivo, é muito latente ainda esses resquícios do passado.
Para mim, parece uma briga de dois mundos, sabe?
Sim.
Quem diz que para o novo nascer, o velho precisa morrer, né? Não basta que o velho fique moribundo, ele precisa, pro novo nascer, o velho precisa morrer. Nós estamos numa fase de mudança histórica que, perfeito, ou o velho morre, essa velha ideia de que o homem é dono, ele pode, ele ajuda, a mulher cria, e tudo que o homem faz é uma dádiva, é uma bondade. Esse mundo precisa morrer para que outro nasça. E é por óbvio, como esse mundo ainda é super novo, esse que precisa morrer, talvez é que 100 anos, né? Mas nós estamos numa transição histórica.
Em termos históricos,
sensacional,
isso,
né?
Isso leva tempo, né?
Muito tempo.
E em certa medida, não sejamos hipócritas, eu acho que isso é dolorido também.
Para nós, né?
Sim. Porque, primeiro, porque é um dedo na ferida ali na secular zona de conforto dos machos, assim, né?
Sim.
Diríamos. Mas, ao mesmo tempo, acredito que aqui a gente não tem dúvida de que É para lá que se aponta, é para lá que
caminhamos. E a dificuldade nesse negócio é fazer a sua autoanálise, né? Porque a gente fica falando aqui em voz alta, meio que numa torcida para a gente ser melhor também, né?
Claro.
A gente estava brincando sobre isso antes de começar o programa. Não é melhor nem se estender nisso, porque se apertar para as nossas esposas, elas vão falar que a gente é um bando de bosta. Macho alfa, meio machista, meio escroto.
Que é uma redundância gigantesca, né? Homem, bosta, né?
Tem que ficar se cuidando o tempo todo, porque o mundo está aí o dia inteiro. Eu fico pensando, assim, mudando de pato para ganso, mas dando um exemplo que me parece pertinente. Eu saí de um grupo de WhatsApp de amigos que adoravam postar pornô de como tem uma expressão em inglês? De vingança...
Ah, de fim de relacionamento, essas coisas assim.
Revenge pornô, algo que vale de filmar relacionamentos escondidos e postar isso depois. Ou filmar de forma consensuada, né? E depois, acabou a relação, transforma isso num vídeo erótico, num vídeo pornô e tal. Qual é o limite desse tipo de ética que a gente tem? Eu estou criando meninas também, não crio só um menino. Tenho minha esposa. Ser um pai participativo é ter um comportamento em casa que esteja à altura do que tem na rua, ou é ter um comportamento em casa diferente, né? Tinha um ditado antigo, você que é pastor, que dizia que não dá para o pastor ser pastor só da porta da igreja para dentro, porque ele dá o exemplo o tempo todo, né? Isso vale para nós também. Sim. Né? E isso me parece muito mais difícil, porque você construir um personagem de pai que se foca cientificamente, lê 3-4 coisas sobre como tem que ser. Você constrói esse personagem para tratar sua esposa, seus filhos e tal. Mas saiu de casa, volta a fazer as mesmas coisas, a dar risada nas mesmas piadas no grupo de amigo, né? E isso para mim é o mais difícil. Isso não tá resolvendo a minha cabeça. Assim, eu saí de um grupo e tal, mas eu mantenho relação com gente que faz piada, um tipo de piada que eu já não acho mais graça, mas tô sempre.
Você não roda mais nesse sistema, né?
Não, eu mudei meu sistema, mas eu rodei, mas não tô emancipado. Não grito, falo, mano, não faz isso que é uma vergonha e tal. Enfim. Uma outra coisa que você vê também. Esta me parece uma das principais contradições do nosso tempo, porque como outro mundo não morreu ainda. Ele está aqui todo dia, né? E é filha de alguém, e é esposa de alguém, e é um tipo de constrangimento que você aceita desde que não seja com os seus, com o seu núcleo.
É. E aí eu acho que a paternidade, ela é vigilante nesse sentido, né? Porque é o tipo de provocação, e não querendo romantizar, eu acho que não é isso. Mas quando a gente se torna pai, acho que a forma como a gente vê para isso, ela é uma forma diferente de quando a gente não era. Então, os nossos filhos, de certa forma, é o que a gente acredita...
Que a gente idealiza,
né? Que a gente idealiza para o mundo que a gente quer, então...
A régua nossa para a gente é a régua para os filhos.
Você tem um compromisso agora, né? Então, é esse filho que te auxilia aí a alterar a rota e coisas que antes faziam sentido... Como esse tipo de situação, você repensa, você fala, mas peraí, por que, que eu estou no automático aqui, né, gostando ou prestando atenção em uma prática que não condiz com o que eu quero para o meu filho, para minha filha, para mim, para minha
família. Porque se eu não quero que meu filho tenha esse comportamento, porque eu tenho.
Pois é, exato.
É muito fácil você tratar ele bem, trata a esposa bem, mas você tem um tipo de comportamento que você não quer que seu filho tenha. Você traduziu bem a angústia, que eu acho que é minha, mas é de um monte de gente, né? Tem um monte de coisa que a gente faz escondido, assim. A gente não gostaria que o nosso filho tivesse comportamento, que a nossa esposa tivesse, mas a gente tem. Sim. Eu não estou falando de traição, estou falando de outro tipo de bobagem. E participar, de modo geral, é ensinar pelo exemplo, né? Porque ninguém engana ninguém a vida inteira, né? Pode enganar um tempinho, quando é criança, mas o que é você, em algum momento, você está pelado para os seus filhos. E eles vão, nesse momento, quando deixam de olhar com o olho de super-herói, né? De super-pai, da super-mãe, que é o olhar romantizado sobre os pais, no momento que eles nos veem pelado é que você vai ver o tipo de influência objetiva que você gerou sobre eles, né? Porque existe este discurso que é super hipócrita em alguma medida, né? Do cara que minha família, eu só cuido da minha família, mas assim, uma criança passar fome na cerca para fora da minha casa não me diz respeito, desde que meu filho coma bem. Isso é uma mensagem poderosíssima para o seu próprio filho. Não importa o que você diga sobre isso, que só se preocupa com o próprio filho e tal. Esse é um exemplo mais radical, mas que vale para as outras coisas, né? Chega uma hora que ser um pai participativo não é só um discurso. Ou bem, é uma prática e é uma mudança de verdade, uma espécie de vamos para frente, uhum. vai ficar mais chata a vida porque a gente se habituou a achar legal um tipo de coisa, ou, enfim, uma hora a máscara cai, né? E daí o discursinho nosso vai virar...
Com certeza.
É, que é a prática, né?
É, porque o maior desafio, igual você falou assim, o maior desafio para um pastor é viver o que ele prega. E eu acho que o maior desafio para um pai é realmente viver o que ele educa, o que ele ensina, o que... E eu acho que foi muito bem colocada essa questão da vigilância, né? Eu acho que a maior transformação que a gente tem quando a gente se torna pai é essa questão de ser mais vigilante com a sua referência, com o seu modelo, né? Por isso que às vezes a gente fica incomodado com situações dessa, como de um grupo e tal, mas é um paradigma que vai sendo quebrado, né? É, a nossa mente ainda funciona no sistema antigo e vai bugando, né?
É, porque você que trabalha com tecnologia da informação, é como se você estivesse lutando para ser digital, mas ainda fosse analógico, né?
Exatamente, exatamente.
Eu dei exemplos mais dramáticos, mas vale para o celular, por exemplo.
Com certeza.
Minha filha pede iPad e celular, eu digo que é uma bosta, mas ela me vê o dia inteiro pendurado no celular. Como que é ruim se meu papai está o dia inteiro com isso?
É, minha filha fala assim, pai, agora sai do celular. Então, assim, essa questão de ser vigilante, né? Legal, eu tô postando uma coisa linda sobre paternidade no Instagram, mas a minha filha tá falando nessa hora, ó, pai, para de me filmar, fazer story agora, porque eu quero brincar, entendeu?
O Eric, a questão que você falou do inteiro, né?
É.
Eu acho que isso é um gancho interessante também pra gente falar da questão de presença, né? Porque participação, de certa forma, pressupõe presença... Mas a presença, ela é relativa. Às vezes
não é só o fazer,
tá...
né?
Às vezes você está
ali...
Não é
só a presença física.
Não é só a presença
física.
A
cabeça está...
Isso. E envolve intensidade, envolve um monte de coisa, né? E às vezes a gente tem a visão de olhar para a presença sobre uma perspectiva assim monetária ou bancária, né?
Sim.
Ah, não, hoje eu vou sair uma hora mais cedo, não vou poder ficar com meu filho uma hora mais cedo, mas aí amanhã eu vou chegar uma hora mais cedo para compensar. E não é assim que funciona, né? A gente sabe que quando se fala de tempo, envolve outros fatores. Não só a presença física, mas envolve intensidade, envolve estar por inteiro, né? Então, às vezes é melhor 10 minutos inteiro do que um dia todo com a cabeça em outro lugar. É. E, claro, não quer dizer também que a gente... Muitas vezes isso é um limite nosso. Muitas vezes a gente está preocupado porque tem conta para pagar, porque o trabalho ficou algo por fazer, uhum. né? Não vamos ser assim, romantizar isso que a gente vê como ideal, mas a gente sabe que muitas vezes nós temos nossos limites também, né? Às vezes a gente precisa, quer, mas não consegue. Simplesmente não consegue. Eu acho que ter clareza para conseguir reconhecer isso ajuda também no dia a dia, para no dia seguinte não reproduzir aquilo. Né? Eu acho que...
Isso que vocês falaram assim, sobre estar por inteiro, que é um negócio que eu acho que todo mundo busca, né? Não importa se é um minuto, uma hora, um dia, um mês, mas estar por inteiro. Eu estava lendo, vindo para cá, por sinal, no carro, um ensaio da Associação Brasileira de Psicologia, se não me falha a memória, sobre o déficit, não é um déficit cognitivo, mas o déficit... psicológico, de quem tem problema com a criação paterna, de como, em especial, a autoestima dos filhos e, em especial, das filhas é brutalmente solapado. Assim. Eles fizeram uma pesquisa controlada, e eu não vou me lembrar qual era o universo de pessoas pesquisadas, mas, assim... Entre as meninas que criaram, que cresceram sem a presença do pai e com a presença do pai, mesmo com a presença do pai, mas de forma obtusa, violenta, etc., é brutal a diferença de como elas se avaliam nos seus relacionamentos com parceiro de adulto, como a autoestima é completamente comprometida. Né?
É muito forte, é muito forte. Assim, eu tenho, como eu trabalho com jovens, né, em vários casos, a gente... olha para a figura paterna e às vezes uma ausência já sabe, olha, tem um problema relacionado à referência, à figura paterna, à presença dessa figura, é algo realmente forte, assim, e faz todo sentido quando você lê um ensaio relacionado à área de psicologia. A gente encara muitos casos desse, relacionado à autoestima, relacionado à autoconfiança, à segurança própria, uma série de problemas relacionados pessoais, tem relação com a ausência da figura paterna.
É, e eu imagino que isso é uma tragédia, né? Porque se a gente...
É uma tragédia.
Sem números, você citou aí um artigo que você leu, mas sem números a gente sabe de como isso aflige o mundo.
Né? Então, estamos nós três aqui falando da exceção, da exceção, da exceção.
Exato.
É. E aí, eu imagino que, particularmente, eu sempre fui criado, né, para uma família, né, nos moldes estruturada, meu pai muito presente, meu pai com horários diferentes, meu pai foi bombeiro, então fazia aqueles turnos, né, de 3-4 dias, aí ficava...
Uau, pai herói mesmo, né?
Mas isso nunca, essa ausência por algum dia, isso nunca foi um problema, assim, olhando para trás hoje. Então, de certa forma, privilegiado, mas...
Ele conseguia ser inteiro, né?
Sim, de certa forma, privilegiado do meu ponto de vista. Mas eu imagino que isso seja um problema muito grande. Sobretudo porque eu acho que a história do mundo é a busca por atenção, né? Não só crianças, mas adultos, assim. A gente demanda o tempo todo a atenção das outras pessoas. E acho que a criança, ela... Acredito, né? Tô falando do que eu acho. Ela acho que vive isso num estado mais latente, né? Sem filtros, né?
É.
Então acho que a demanda de uma criança por um pai, por uma mãe, e aí havendo a ausência de um pai, eu acho que isso de fato deve gerar situações muito complicadas para essa...
Dizem que impacta diretamente até no mercado de trabalho, segurança e entrevista. Assim, é uma violência diária. E nós somos responsáveis por ela. Né?
Como esperar que essa pessoa se torne um adulto, né, que reproduza práticas saudáveis ou que seja... ou que consiga viver plenamente a liberdade nas suas relações, no seu dia a dia, né?
Tem uma... conhecida minha, Thaís, que da minha geração, né? E toda vez que eu acho que tinha uma distorção na minha relação com os meus pais em alguma medida, né? Meu pai e minha mãe separados, enfim. Você ouve cada história, né, bicho? Que não basta... E é um tipo de... E eu acho que é isso, é o nosso esforço de romper. Não basta não participar da criação dos filhos e filhas, né? Tem pai que arrebenta com tudo, né? Que estraga... Que ataca, que trata a filha como se fosse...
Consegue ir além, né?
Exatamente.
Muito, além de... Exatamente isso. Não ajuda e atrapalha. Transforma um...
São os dois extremos, né? O ausente e o que estava presente, mas...
O menino virou um brucutu, né? E a menina autoestima baixa, que ela é sempre a... Ou é feia, ou ela é fácil, ou ela é... O pai ajuda nessa desgraça, nessa criação. Aí uma menina dessa cresce... E vai pra... eu falo especificamente nesse caso sobre menina, porque eu sou pai de duas.
Uhum.
E a minha impressão é que a gente. Assim, mulher, o corpo muda, a vida muda e ela sabe que vai ser mãe e tá ali, né? O pai tudo é construído, me parece. É. Assim, esse negócio de que a paixão ali já nasceu e tal, você vai ter que. Foi diferente para mim, cara, a gravidez, é que eu vivi mais, eu me apaixonei mais. Hoje, a Maia foi isso, foi um furacão, assim, mexeu com tudo que eu conhecia por vida e tal. Eu tava mais na gravidez, cantava e tal, caindo aí, eu tava trabalhando muito. Então precisou de um tempinho ali para eu me conectar com ela. E eu até falei no outro podcast sobre isso. E hoje é surreal, porque eu tenho que ficar me policiando para dar mais atenção para a Inaí do que para a Maia, porque a Maia está acostumada com um padrão de atenção que eu não consigo mais dar aquilo, porque a Inaizinha agora, minha impressão é que demanda mais de mim, quer mais de mim e tal. Aí você imagina que você vai ler sobre essas coisas, sobre criação de meninas e tal, e quase tudo que você acha é a desgraça que é ser mulher nesse mundo, né? É como a gente é um bando de a sociedade é estúpida, o homem é... Por isso que eu abri falando sobre isso, de como a gente, essa nossa luta para ser menos miserável, ela também é uma conquista em grande medida das mulheres, né? Porque a ausência da criação participativa, ou da criação participativa de forma, falando conceitualmente, de forma bizarra, como ela cria problema para as pessoas terem que fazer análise para o resto da vida.
Com certeza.
Eu faço análise, claro, todo mundo faz também, mas isso pode ser num grau de degeneração, de violência absurda. Né?
Não, e aí a gente observa, né? A gente olha para o lado, para os amigos, para as amigas, às vezes até dentro de casa. E aí às vezes você vê pessoas reproduzindo uma coisa assim, ah não, eu não quero, a pessoa né, tem um grande amigo que sempre falou que não ia casar. E tudo bem, às vezes é só uma opinião. E aí a gente vai olhar assim, o cara tem uma história de família complicada.
É bagunçada.
Então, quer dizer, né, tô auferindo, tô supondo, na verdade, né? Às vezes aquilo é fruto da relação que ele teve dentro de casa, né? Uma família desestruturada, um trauma. O cara, ele não quer reproduzir aquele padrão, né? É, e aí acho que é muito difícil você ter a liberdade de encarar
se
isso.
Se bloqueia, né? Tem trauma.
Pois é.
Porque às vezes não é um negócio, quando é racional, você trata, né?
Sim.
Faz terapia, toma
tá muito
remédio.
Claro, né?
Tá claro.
Esse
o problema é que não é racional, né?
Do esse que diagnóstico, ele é...
E é isso que a gente volta pro início da conversa. Como a mulher tá mais habituada a falar, ela liga pra amiga e fala, amiga fala, minha relação tá uma merda, ela tá estourando. Ela, sei lá, ou eu não sei o que fazer com meus filhos, eu não consegui cagar hoje porque tava com os três e o bosta do meu marido tava com... A gente é incapaz de ter um diálogo desse com os amigos. E aí, tudo bom, irmão? Tudo bom? Assistiu o jogo? Como foi o último episódio? Demorou, é nóis. Game of Thrones foi massa. É. Então...
É estrutural isso.
É estrutural. Né? A gente não... Como a gente não racionaliza, a gente... As nossas barreiras inconscientes, psicológicas, vão criando caminhos para você sair das encralacradas do dia, né? E nem sempre esses caminhos que a nossa experiência ou a nossa referência dá inconscientemente é um caminho adequado, né? Sei lá, pode ser que eu racionalize muito, mas eu tento o tempo todo, depois, antes. Muitas vezes você tá puto, faz bobagem, só depois você fala, por que que eu fiz essa desgraça?
Sim.
Mas, como regra, eu fico até o final pensando se tem outro caminho antes de tomar a decisão, porque me parece que esse negócio de estar no automático ainda é a grande desgraça do... Parafraseando o que a gente tinha falado antes, do mundo analógico para o digital, né?
Sim.
Você quer estar no digital, mas você aprendeu a fazer de um jeito, né?
É isso. Como, né, no meio do voo, você consertar o avião para mudar a rota. É difícil mesmo. Sabe que em São Paulo, você falou isso daí de como os homens, de modo geral, têm dificuldade de se expressar. Esses dias eu ouvi que em São Paulo já tem grupos de homens. Que, onde eu ouvi, o pessoal até brincou, falou que era como se fosse um machos anônimos, uma coisa assim, para ter espaço realmente de se falar e de trocar. E a experiência, pelo relato que eu vi, tem sido muito forte, porque é um espaço completamente diferente, né, onde os homens vão para conversar e falar e abordar esse tipo de coisa. E não é uma mesa de bar, não é isso. Né? Vai um pouco mais fundo, não é superficial. Né?
É um pouco mais.
Isso.
Não, você sabe, Eric e Daniel, que há um ano, não tem mais do que isso, numa experiência de viagem para praia com amigos, foi a primeira vez que um amigo meu chegou para mim, primeira vez, eu tenho 40 anos, falou, mano, eu tô com um drama de impotência e eu não sei o que resolver. Você já passou por isso? Conhece alguém? Eu não sabia nem como conversar com o cara, assim, porque eu não pensei nem por perto em dar risada, mas não é um negócio que eu tô habituado a ouvir, né?
Como ouvinte, para você, sim, foi muito novo isso também,
muito,
né?
Muito novo, o cara mais jovem do que eu e tal. Daí a primeira reação é do quê? Vai procurar, fica calmo, vai procurar tratamento, isso acontece. Mas isso ajuda ou atrapalha falar um negócio desse? Não estou falando que só paternidade, mas os assuntos masculinos são tratados de forma muito bruta sempre, né? Faça assim, resolva assim, faça assim.
Às vezes você vai tratar uma coisa com o pai quando você está com outros casais e às vezes você está falando com a mãe, né, de alguma coisa. É. Você não está falando às vezes com o pai diretamente, né? Falta muito esse diálogo, essa proximidade.
O pai ensina sobre sexualidade, e é disso que nós estamos falando, levando para a zona o filho. Sim. O pai presente. Não tô falando
meu
pai,
Deus, essa é a cultura, né?
Não, e ensina quando, né, ensina.
Quando
existe
ensina.
Muito caso de que, ó,
é
simplesmente
raça.
Não se fala nada e aí a criança fica aberta a buscar isso por conta, sozinho. Hoje em dia...
Na nossa época aprende
tem.
Na rua, né?
Isso, na nossa época a internet era mato, não existia, né? Hoje em dia não, a gente tá criando filhos e filhas que vão ter acesso à pornografia muito fácil. Então,
já tem, né?
Já tem.
Em parte do mundo, a pornografia entre 7 e 11 anos é uma epidemia. Mais do que youtubers infantis.
Meu
pois
Deus.
É. Aí você fala, como não, né, como não ensinar ou como não abordar isso? Né? Acho que é até pior. Antigamente
agora,
se levava para a zona. Hoje em dia
a gente está falando no campo da abstração, né?
Aqui, sim.
Aqui, sim.
Objetivamente, vocês acordam... Eric, primeiro. Você acorda, um pai participativo faz o quê? Qual é a sua rotina?
Pois é, eu tenho a responsabilidade de arrumar o Felipe, que é o do meio, e graças a Deus eu tenho uma rede de apoio sensacional.
Pô, que inveja, cara.
A minha tia, a tia da Carol, ela é diretora de uma creche e o Felipe vai pra essa creche. Então, eu arrumo o Felipe, desço de pijama, coloco o Felipe no carro, e subo de volta. Então, assim, aí eu subo de volta. Às vezes, se eu tô cansado, eu durmo um pouco. Se não, eu já começo alguma coisa. Mas, ultimamente, tem sido isso. E nessa fase onde a Laura tá pequena, eu arrumo a Letícia e levo ela. Ela faz algumas aulas na academia. Então, esse é o meu papel pela manhã. Só que, então, como a Carol tá em casa com a bebê, então eu fico nessa responsabilidade desse leve-trás e tudo mais. E de manhã é assim. Mas juntos, eu e minha esposa, à noite, a gente vai arrumando tudo, né? Mas aí um vai percebendo o outro. Por exemplo, ontem ela percebeu que eu tava bem cansada, ela foi lá e foi arrumando tudo. Foi fazendo tudo. E a gente vai se olhando, vai se entendendo nesse sentido.
Você tinha que você reduziu... Você estava numa de empreender, acelerando, botando o pé no acelerador, você reduziu um pouco para ter mais tempo com os filhos. Foi uma opção profissional, consciente. Como foi isso? Como foi essa epifania?
Não foi tão consciente assim, do tipo, agora eu vou tirar o pé. Quando você tem um filho, as coisas vão acontecendo, né? Então, é aprender a ser mais produtivo em menos tempo. Então, bom, eu tinha uma carga horária maior, agora eu tenho que ser mais eficiente. Não posso ter as distrações que eu tinha. Mas a gente continua descansando no trabalho, né?
Sem dúvida.
Né? Chega no trabalho, sento na minha mesa, consigo pegar um café e começar ali a responder as atividades
isso é surreal,
e tudo
né?
mais.
Porque em casa a gente não consegue.
Não, eu não tenho mais home office. Não existe isso mais, assim. Eu consegui, às vezes, adiantar alguma coisa. Não, esquece.
Você sabe que eu parei de falar sobre isso com a Thaís, porque... voltando, como a gente é escroto, mais de uma vez, eu tô esse negócio o dia inteiro, como você não conseguiu fazer isso? Eu tô com vontade de tacar um ferro quente de passar roupa na minha lata, né?
Nossa, eu nunca nem ousei.
Eu falei isso uma ou duas vezes para ela de imbecil que eu sou. Mas, há pouco tempo atrás, eu sempre fiquei com elas em casa, mas finais de semana, quando eu não preciso trabalhar, né?
Uhum.
Quando eu chego em casa, eu...
Consegue desligar.
De fato, desligo. Não gosto de ficar com o celular na mão, fico com elas. Máximo põe um jogo de futebol ali para ficar ouvindo de longe e tal, mas fico assistindo TV, que não fico com elas em casa e tal. Mas algum tempo atrás, pela primeira vez, como eu estava ficando um pouco mais em casa, eu precisei trabalhar. Rapaz, a Maina aí tem um escritório pequenininho no fundo, davam cada tapa na porta. Papai! Cadê você? Eu falei, cara, é impossível isso.
Não dá.
Aí eu falei pra Thaís, vou achar um coworking, vou sair daqui, não sei o que. Ela vai! Imbecil, você acha que é fácil?
Mas nessa coisa da prática, né? No ser prático. Eu tenho uma equipe de apoio, uma rede de apoio sensacional, né? Avós, tios. Por isso que a gente tem 3 filhos, eu brinco. Mas eu converso com a minha esposa, a gente fala assim, acho que eu aplaudo de pé quem é mãe 24 horas, quem é pai 24 horas, porque passar as 24 horas com o filho é um negócio puxadaço. Quando eu fico com os 3. Meu Deus.
Parece que eu apanhei.
Tomei uma surra, exatamente. É igual fazer um circuito de funcional, uma aula de crossfit, entendeu? Porque você vai ali, troca ali, e aí é um que grita, é outro que chora, aí um tem que trocar fralda. Então, assim, essa parte prática é o maior desafio, porque é intenso.
Nossa Senhora, não, e eu ainda tenho, não é uma regra, mas às vezes eu durmo fora, né? E eu descanso tanto dormindo fora que dá quase culpa, sabe? Porque eu sei que quando eu tô em casa eu reverso com a Thaís.
Uhum.
Acordou primeiro ela, acordou segundo eu, acordou depois ela e assim por diante, né? Agora, quando eu não tô, ela acorda com todo mundo. Então, ela acorda uma vez por hora durante 6-7 horas na noite. Dorme picado 5 horas, né? E eu chego inteiraço. Falo, como que aguenta?
Cara.
Como que é possível? E eu ainda dormi pouco a vida inteira. Ela nunca dormiu pouco, ela sempre gostou de dormir. Mas ela mudou isso como se fosse fácil, assim, mudou a programação e agora não dá para dormir? Não vamos.
Vamos
dormir.
Que vamos, né?
Mas a rede de apoio ajuda muito mesmo, porque daí quando tá muito na bed, chama a avó, chama não sei o quê.
Eu fico imaginando, assim, se eu tivesse essa rotina que eu tenho matinal, se eu morasse em São Paulo, tivesse que levar um, levar outro, acordar muito mais cedo. Então, assim, eu tenho 3 filhos, pai de 3 e tal, mas, assim, moro perto do trabalho, tenho uma rede de apoio sensacional. Consigo conciliar todas essas coisas, então tudo isso facilita muito, né?
Esse é um assunto que lá em casa
tá pegando.
Tá em voga, a questão da rede de apoio. Eu, a Silviane e o Francisco, a gente mora em Sorocaba e os meus pais em Campinas, os pais dela em Indaiatuba e lá em Sorocaba somos nós 3. E não é fácil. Agora, a Silviane, ela está numa rotina de trabalho onde ela viaja mais. E isso tem alterado muito a rotina do Francisco. Então, o Otávio perguntou, né? Em termos práticos, como que é? De manhã eu acordo com o Francisco, preparo ele, café da manhã. Sempre toma café de manhã em casa, apesar de tomar na escola, né? O pessoal fala, nossa, como ele é grande. Eu falo, mas esse
precisa gosta, né? De um reforço.
E aí leva ele para a escola, volta para o trabalho. A escola dele é integral. E aí ele sai entre 4h30 e 5 horas. E aí geralmente quem busca é minha esposa, a Silviane. E aí a gente... E aí aquela doideira também. Não dá para fazer mais nada em casa, né? Eu há algum tempo tenho procurado chegar um pouco mais cedo em casa, mas não é sempre que dá. Então a gente tem um acordo, eu e ela, que dia sim, dia não, né? Um põe para dormir. Então o dia que é ela, no caso eu já deixo a casa arrumada, a louça e tal, para no outro dia, quando ela chegar com ele, a casa não ter que ficar dividindo a atenção entre ele e a casa. Então já há algum tempo a gente aboliu as telas, então Francisco por algum tempo a gente liberava a TV, ficava vendo desenho, e isso era algo que fazia muito bom, muito bem para nós, né? Sim. Porque era o tempo ali de lavar a louça, fazer a janta, ele estava lá. Ou mesmo quando a gente, né, não dá para ser hipócrita, às vezes a gente queria ter um tempo. Você liga a TV, a criança gruda, fica hipnotizado.
Toma um vídeo que eu preciso fazer um negócio
isso.
Aqui.
E aí a gente aboliu, já faz um bom tempo, e isso daí demandou muito mais de nós. Porque
e
aí
o que
ele
que mudou
demanda.
Ele...
Que mudou o quê?
O que mudou no Francisco? Quando aboliu
no Francisco? A olha, a avaliação, a gente, enfim, começou a ser provocado sobre isso, foi buscar informação. E a gente, de fato, sentia ele muito ansioso. Acho que essa questão de vídeo, tablet, aquela coisa, né? Vídeo de 2 minutos, 3 minutos, troca.
Então,
troca,
isso
troca,
que eu acho
troca,
assustador. Eu vejo meu filho de 2 anos, ele não assiste 30 segundos de um vídeo.
Isso.
Ele já sobe o dedinho, transiciona.
É um indicativo...
Os próprios designers de experiência, assim, né? Eles já trabalham para ser muito rápido essa troca, essa intuição.
É.
Ele provoca isso. E aí é assustador.
É um indicativo claro de ansiedade, né? E às vezes queria que deixasse para estar fazendo outra coisa. E aí a gente assumiu a bronca. Ele respondeu muito bem. Acho que isso, assim, crianças, né? Elas são... O meu terapeuta fala isso, viu? São massinha de moldar, uhum. Assim. Às vezes chegava desesperado. Ai, acabou meu filho. Não, filho. Ele falou, filho, relaxa, calma. Isso daqui. E ele aceitou muito bem a mudança. Então, hoje ele não vê, né, telas, né, celular,
nem,
TV.
Nem horário específico. Nem...
Não. Não, o que a gente tem feito com ele, eventualmente, são sessões cinema, assim. Então, às vezes, a gente pega um filme, geralmente no domingo, ou vai com ele no cinema.
Uhum.
Porque agora ele está próximo dos 5 anos, a gente foi ler e entendeu que isso é adequado, né? Agora, o fato da gente abolir as telas demandou muito mais da gente, porque ele ficou cobrando atenção, então... E aí, chega em casa, essa semana, por exemplo, a minha esposa não estava em casa, viajou na terça-feira, voltou quinta-feira à noite. E aí é o tempo todo com ele, né? E aí chega, banho, tira do banho, né? Às vezes não dá, vai cozinhar, chama junto, põe a banquetinha dele, cozinha junto, janta, brinca um pouco e cama. E aí demanda muito, essa semana... particularmente para mim foi uma semana difícil. Eu fico imaginando para minha esposa, que fez isso por muito tempo, né? A gente morou um tempo em Campinas, eu trabalhava em Sorocaba, ficamos 2 anos desde que o Francisco nasceu. Então, se eu tô reclamando agora, imagina minha esposa, porque ela não passou nesse tempo, porque demanda. A gente sabe que criar filho é uma coisa que demanda. E aí, sem rede de apoio, isso é um
complicador. Não,
aí que
você realmente exalta, assim, a capacidade, a habilidade, a paz de uma mãe fazer isso, assim. É uma naturalidade, né, esse processo todo que você narrou, né? É uma naturalidade, assim, e a Carol faz isso com 3, assim. Tá com no colo, tá coordenando o banho aqui e tá fazendo e tal. Eu já tô suado, eu tô, assim, esgotado.
O que eu acho só que a gente não pode fazer, Eric, é naturalizar isso.
Exato,
né?
Sem
Porque
dúvida.
Porque eu acho que, assim...
Mas exaltar a habilidade, entendeu?
Ah, eu acho que a gente tem que reconhecer, né? Mas eu acho que nada nos impede.
Eu acho de falar que é natural, é dela, faz isso com perfeição. Esse negócio é dela, é com perfeição, ela faz bem, por isso que eu não faço.
É, exatamente.
Eu acho que
eu falo, cara, uma vez eu cheguei. Mano, isso é muito otário. Mas uma vez eu falei algo parecido com isso. Põe ela pra dormir, você consegue fazer também. Porque eu faço todo dia. Faça todo dia pra ver se ela melhora. Tá bom.
Eu acho que muitas vezes não tem pra onde correr, aí vai e faz, né? Mas eu acho que nada impede um homem de fazer isso
sem dúvida.
De uma forma
natural,
impecável, né? Exatamente. É a mudança que a gente está falando aqui, que todo dia...
E hoje já está mais natural para você, né?
Sim.
Mas esse desafio...
O que não deixa de ser extremamente cansativo, né?
Sim.
Muitas vezes a gente tem vontade de jogar a criança pela janela, né? Porque...
Porque eu digo que filho consegue tirar o seu melhor e o seu pior também, né?
E eu acho que é por isso que incomoda tanto. É. Quando a gente vê o nosso pior ali, como você lida com isso, né?
Exatamente.
Essa frase ela diz muito.
Outro texto, estava até procurando aqui agora falar com vocês. Tem uma pesquisadora, psicóloga, chamada Karine Mendes, que acompanhou o final do puerpério e desta fase de algumas mulheres, em especial de famílias que o homem participa muito, e escreveu sobre as contradições, algumas que ela viu, desse processo de transição geracional, de época, de tempo e tal. Entre elas, que são positivas, mas que é diferente, muda o jeito que a mulher vê também a vida, que é essa... É a velocidade com qual o pai se conecta com o filho e como isso, muitas vezes, a mãe também não está preparada para ver um negócio desse. Como antecipa o tempo de conexão. E olha, porque o homem é o invasor, né, no núcleo familiar. Assim, a mãe e o filho já nascem conectados. E a presença do homem nesta fase do puerpério, ela criou... É tão surreal que culturalmente fizeram, né, com mulher, fizeram com a sociedade e tal... que essa tentativa de transformação, em alguns casos, virou quase conflito. Porque alterou uma estrutura que, em alguma medida, deixava a mãe psicologicamente mais segura.
Nossa, do tipo, interessante.
Eu sei como fazer, você não sabe. Você é o apoio, divide as tarefas, mas sou eu que controlo, que entendo, que saco esse negócio, né? Não me parece que isso é uma condição natural da mulher e do homem, não parece que é biológico, mas explicar isso do ponto de vista social é quase uma doença, né? O que fazem com a cabeça das pessoas, de que não sei quem está condicionado a isso, não sei quem está condicionado a isso, e tem poucos espaços de intersecção. E o Estado nisso também é brutal, né? Porque o papel da lei, do Estado, porque, salvo raras exceções, a gente não tem licença paternidade, a gente não tem nada. Então, esta tentativa nossa também, no momento mais agudo, mais difícil da mulher, que é o puerpério, é uma tentativa que não surte efeito na prática, que a gente está, quando a gente precisa trabalhar, está ali de forma muito marginal. E a mulher é que está segurando tudo, né? E o pouquinho que você tem ali de tempo, para quem trabalha fora, para quem... Não empreende, ou não é empresário, ou não consegue ser dono do próprio nariz, por mais que você capriche no que você está fazendo, é muito pouco no momento que a mulher mais precisa do parceiro para dividir as tarefas, que está puto, o corpo mudou, explosão de
hormônios.
De hormônios, tudo em transformação e etc. E você não, simplesmente não está, né? O que, desse ponto de vista, também cria um afastamento que o tempo depois pode ou não corrigir, né? Mas...
E é interessante você falar sobre essa questão do puerpério e tal, porque tem momentos, né, que os nossos filhos, eles clamam por nós, assim, papai, papai, e tem que ser o pai. E às vezes nessa situação você se sente o cara, né? E aí, nesses momentos, eu fico imaginando como é que é a cabeça da mulher que tá com esse turbilhão de coisas. A minha, por exemplo, fala... Graças a Deus que é o pai, entendeu? Mas eu realmente vejo que entra numa zona de conflito também com a mulher.
A questão da rejeição,
e,
né?
Ela continua o estudo dela, dizendo que os casos que ela viu são muito legais, que existe a fase da disputa, assim, é meu, estou no puerpério, é meu, saiu de mim, mas que muito rapidamente, na maior parte dos casos, vira como... Não é que vai uma transição gradual, vira como se fosse uma chave por uma confiança absoluta de que o parceiro dá conta.
Então, ela flerta também com um ponto assim, de vista positivo.
Claro, assim, nestes casos, começa como um medinho mesmo, porque ela também ouve a vida inteira que o homem não dá conta. Ela se condiciona a isso psicologicamente. Então, tem o que ela chama desse ciúme da relação do pai com o filho, mas que quando se resolve isso... muito rapidamente, confiança de que o cara está completamente preparado para a tarefa e que deixa ela mais leve também, porque carregar o mundo nas costas...
Eu percebo muito isso com outros amigos pais, assim, que às vezes eu vejo que o pai ele não assume tantas coisas por esse conflito. Esse conflito da mãe achar que às vezes não vai dar conta e tudo mais. E em casa não é assim. Em casa a Carol, se ela entrega e ela delarga mesmo. Tipo, se eu dei comida, se eu não dei, se eu fiz aquilo, se eu não fiz. É o pai e beleza. Mas eu vejo às vezes em alguns casos de pais que eu falo assim, mas você não tem um tempo assim com seu filho e tal? Não, a mãe não confia. Ou assim, ou tá entrando numa zona, numa fronteira que ele não consegue atravessar, entendeu?
É, mas eu vejo isso. A mãe não confia que eu fique sozinho. Mas por que a mãe não confia? Conversa com ela. Aí se tá ali do lado, fez cocô, troca lá. Não troca o fralda. Como que a mãe vai confiar, rapaz, se o cara não consegue enfiar a mão na merda pra limpar
o filho? Eu acho que é um pouco isso. Às vezes é conveniente também, né, pra pessoa.
Eu
acho
tenho que amigos, cara, que falam isso. Assim, ela se dá melhor, ela...
Não, eu acho que tem que pegar e fazer, porque aí vai dar confiança também. Essa semana, em algum dia... Eu mandei uma foto pra minha esposa do jantar do Francisco, era um lanche. Ela falou, pão? Eu falei, é. Ele pediu, a gente tava na padaria, sabe? Tinha comido, olhei na escola, almoçou bem, tomou café da tarde bem. Então é isso. É. Acho que sempre vai haver essa troca e a desconfiança que o outro tá fazendo algo que...
Você não faria.
Você não faria. Mas aí vai da sua confiança também de bater, assumir e falar, olha, tá certo, é isso, vamos lá, entendeu? Eu acho que faz parte.
Mas quer dizer que a mesma Karine, ela diz que quando ela fala em modelos de criação, de núcleo familiar, de relação de pais e filhos, ela fala que não é uma ruptura. Ela fala que é uma... Vou até achar aqui a expressão que ela usa, que eu gostei, apesar de não concordar. Não é uma ruptura, é uma reinterpretação do papel do pai. Então, os exemplos que ela diz é o seguinte, os exemplos que a gente tem, eles servem em grande medida para a gente reinterpretar o que é ser pai. Não para a gente romper. Entende? Os modelos antigos não são modelos... Não estamos falando de uma disrupção, estamos falando de uma... Eu não sei se eu concordo com isso, porque parece que alguns modelos têm que ser mesmo...
Mas eu acho que o que ela deve colocar aí, Otávio, é porque geralmente a gente olha para o mundo de um ponto de vista dual, né? Ou é isso ou é aquilo, ou é branco ou é preto, ou é 880. Então, talvez o que ela esteja colocando é que a gente não seja um pouco mais complexo ou transversal. Às vezes você reinterpreta, você não precisa simplesmente abrir mão de tudo. Às vezes você
nada serve.
Vai absorver algo daquilo e seguir em frente. Tem uma...
É um sistema complexo, né?
É, não li o artigo, não sei, mas talvez ela esteja falando nesse ponto, né? De você absorver algumas coisas, seguir um outro caminho, em vez de você simplesmente ter um olhar aí revolucionário. Abre mão de tudo aquilo, começa de novo. Não sei.
Não, ela diz isso. Ela diz que essa reinterpretação do papel do homem no núcleo familiar, ela não é um movimento disruptivo. Ele é uma nova forma de ver, que é fruto do, como a gente abriu aqui a conversa, é fruto do que é ser homem, do que é ser pai. Felizmente no nosso tempo, né?
Uma preocupação que eu acho nessa questão da criação participativa, eu acho que tem a ver com criações libertadoras, né? Eu sempre me pego pensando nisso, assim, quanto a participação da gente permite que as nossas crias tenham uma visão de mundo libertadora sobre o mundo, sobre as relações, né? Que é descomplicar o que está aí, é conseguir, de certa maneira, ser feliz muitas vezes, né? Ser um jovem, um adulto, um jovem acho que é impossível, mas ser um adulto em certa medida sem traumas ou com poucos traumas, né? Então acho que quando a gente, quando eu penso na participação, eu penso um pouco isso assim, então não permitir ou não colaborar para que meu filho se torne um opressor no futuro, sabe?
Sim.
E isso tem a ver diretamente com a criação que a gente dá para ele ali.
O nosso exemplo,
oprimindo,
né?
Ele ou não, né? Acho que Paulo Freire tem uma frase que ele fala que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Então acho que uma preocupação grande que eu tenho quando a gente fala de participação é de procurar não oprimir o meu filho na criação. E o que é muito difícil também, né? Porque a gente, sobretudo quando está muito com eles nessas rotinas de ficar às vezes 2-3 dias juntos, se pega nervoso. E aí acho que isso volta ao que eu falei, assim, às vezes de fracassar ou de ter medo. né, de flertar com o futuro, falar, pô, mas será
que... você tem mais medo na criação dos seus filhos?
Acho seu filho. Acredito Chicão. De que ele se torne uma pessoa, um adulto ou uma pessoa escrota.
E você?
Nas relações com as pessoas que ele vai se relacionar, conhecer. Né? O meu medo é que ele não seja generoso, que ele não seja inclusivo nas relações.
Questão de caráter, assim, né?
É.
E você, Eric? Qual é seu medo? Tem algum medo ainda de fracassar como pai depois do terceiro filho?
Ah, sem dúvida, porque agora você compartilha essa responsabilidade com três, né? Mas o fracasso acho que é relacionado à formação do indivíduo, né? É saber se você está formando um indivíduo que vai ter... que vai encarar esse mundo da melhor maneira possível, né? Porque, por exemplo, a gente pensa nas meninas, né? Como é que vai ser a Letícia, a Laura... É. Porque, assim, quando a gente vai ter filho, o que mais se discute é isso. Ah, ter filho hoje é muito é complicado, né? Imagina, com a questão de violência, com a questão do jeito que o mundo está hoje, né? É a conversa dos avós e tudo mais, né? Então, a gente fica com esse... Eu pelo menos, tenho mais esse medo da formação, não acadêmica em si, mas a formação do indivíduo mesmo, como ele vai se comportar, como ele vai encarar a vida real, a vida prática mesmo, entendeu? Como que ele vai ser, por exemplo, eu sofro com a minha filha de 4 anos que diz assim, ah, hoje eu não brinquei com ninguém. Nossa, meu Deus.
Eu sou desses.
Sabe, a gente tá ali...
Ninguém quis brincar comigo, eu quase morro.
Exatamente, e você tem... qual é o nome dos seus amigos? Assim, não tenho amigos. É desesperador, então você pensa assim, como é que vai ser o indivíduo, porque eu acho que a gente olha pra gente, né?
Sim.
A gente olha pensando assim, como que ele não sofre o que eu sofri, que ele não passe o que eu passei, etc, etc.
O que é, de certa maneira, uma preocupação, eu ia falar tola, porque assim, o curso da vida é isso, exato, né? Eles vão ter que passar, em certa medida, por
rejeição. É o que eu ouço a minha esposa falar sempre.
Por rejeição, por momento difícil. E a gente, como pai e mãe, eu acho que o que a gente quer é que eles não passem por
exato
isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que se eles não passarem por isso, não em algum chegar, momento...
Sim.
Porque era, vai ter nossos pais falavam isso também.
Se em algum momento...
Você não precisa começar de onde eu comecei. Você pode começar de onde eu parei. Não. Mas a gente quer passar por tudo, né?
É.
Então, assim,
sabe que isso não existe. Não, é impossível.
Mas você veja que mesmo neste universo, nós somos muito privilegiados, né? Porque uma pesquisa também de 2 anos atrás, se me falha a memória, do Ibope, a preocupação de quase 90% dos pais é ter condições de sustentar os filhos.
Exato. Sim.
Não é uma preocupação de vocês, também não é minha, mas que bom seria, né, se a preocupação central das famílias pudesse ser zelar pelo caráter dos filhos, pela formação de todo mundo, né? Porque... você zelando com lupa de olho o tempo todo, como a gente teve distorções na nossa criação, nós não somos nenhum de nós, é perfeito, e os nossos filhos não vão ser, mas a gente tendo todo o tempo do mundo para cuidar disso, sem se preocupar com o salário, com o dinheiro que cai. Imagina quem não tem essa condição.
Exato.
Otávio, digo mais, né? Tem uma série de pais e mães que a preocupação é de ter o filho vivo, né? O filho ou a filha
pior,
vivo.
Claro.
É, que é a questão da violência estrutural, né? Sobre pobres, negros, né? Isso é uma questão mais aguda ainda, né? É algo que hoje, privilegiado que somos, né? Não passa em última medida, né? Ah, qual que é o contexto que a gente pode perder um filho? Sei lá, uma doença, uma... Dificilmente a gente pensa que a gente vai perder um filho porque ele saiu para ir para a faculdade.
Eu cresci
com guarda-chuva.
Com guarda-chuva, e aí
uma furadeira, confundiram e deram um tiro nele.
Isso, que é o que passa negros.
E aí a gente olha para os nossos pais, né? Eu cresci brincando na rua. Hoje seria impossível a gente pensar numa coisa dessa, mas hoje eu me coloco no lugar do meu pai e da minha mãe. Eu com 5, 6 anos já estava jogando bola na rua com todo tipo de criança. O cara rico, o cara pobre, ele era um grupo super legal. E aí eu fico imaginando, será que eu ficaria tranquilo numa situação dessa, entendeu? E agora imagina esses pais que têm essa necessidade. Ó, tô tendo que trabalhar, você tem 10, 11 anos, você vai ficar sozinho aqui hoje. E é outra realidade.
O coração na mão, né? Minha mãe, mais de uma vez, ela ia trabalhar, nos trancava dentro de casa. Minha irmã, com 10 anos, cuidava de 3 irmãos mais novos, sozinha. Isso não é uma exceção, né?
Sim.
Mas isso é uma boa conversa para um próximo programa. Muito obrigado, Daniel, pela sua participação.
Eu que agradeço. Foi um prazer. Acho que é importante que a gente fale mesmo do ponto de vista, apesar, né, do homem ter a fala no mundo, né, mas eu acho que debates como esse geram reflexão. Acho que em certa medida a gente pode sim reconhecer as nossas falhas, nossos erros. Se ouvir ajuda bastante também a alterar aí o rumo, né,
da nossa conduta. Eu ouvi depois desse programa aqui o tanto de bobagem que a gente fala.
Sem dúvidas, eu acho que vai
servir. E olhar para o nosso dia a dia, né?
Que vai servir como um registro para a posteridade, se a gente cumpriu o que a gente falou ou não, né?
Tentar, obrigado. Pelo menos.
Isso, obrigado.
Eric, você é bom nisso, você devia ter um programa de podcast sobre paternidade.
Já saio daqui motivado.
É porque tem tão pouco, pô. A gente tá falando que é importante. Acho que você devia se aventurar.
Com certeza.
Gostou da experiência?
Bastante, bastante. E ainda mais com esse tipo de pessoas na mesa aqui, foi sensacional. Também agradeço aí essa oportunidade e torço para que esse podcast decole, porque acho que esse é um assunto que tão importante, né? Tão importante. A questão da família, a questão da criação de filhos e o papel de cada um. Então, por isso, saio daqui muito, muito grato.
Eu também agradeço vocês dois e quem está nos ouvindo, agradeço a Thaís Sossanha, não tem mais Sossanha, Thaís Maroca da Silva. Que até o final não quis botar o da Silva, mas ficou bonito, Maroca da Silva. Eu te amo. Um beijo. Até o próximo programa. Tchau, tchau para vocês.
Valeu.
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
E casa a gente conversa.